começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
De cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na sua emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, quinta-feira, 7 de novembro, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz e do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, sempre ele, Sebastião Luiz Xavier, central técnica Liuston do Jacobinson. Aqui no Maracanã, nada, aqui no Engenhão, é o Ed Guimarães. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, pra o povo do sul a norte liga, como sou mais forte do esporte.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Falamos neste No Mundo da Bola diretamente do estádio Nilton Santos, o Engenhão, onde às 8 da noite a bola irá rolar para Botafogo e Flamengo. Jogada, rodada de número 31 do Campeonato Brasileiro de Futebol. O repórter Rodrigo Ricardo, vamos abrir o programa com ele, Índio. Com quem? Quem?
Botafogo, campeão. Desde 1910, uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É, e o repórter ligado tá chegando.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Começar com uma boa notícia dos donos da casa. Há 10 anos... que o Botafogo não perde para o Flamengo jogando em seus domínios. Mas a má notícia: o Flamengo é o líder com 71 pontos, um ataque super poderoso, um meio de campo de maestro, uma defesa equilibrada, enfim, muita gente dizendo que é a luta de Davi contra o Golias. É o Botafogo. E hoje o gigante é o Flamengo. Mas é clássico, clássico é clássico e tudo pode acontecer. O Botafogo tem um desfalque do lateral direito, Marcinho. Alberto Valentim deve optar pelo Freita. Também tem mudanças em relação ao último time que perdeu para o Santos, foi goleado por 4-1 na última rodada. Aliás, o Alberto Valentim em 6 jogos perdeu 5. São 3 derrotas consecutivas. Não está fácil para o Botafogo ver a zona da degola se aproximando, mas tem o melhor rival possível, o Flamengo, para começar uma reação e dar adeus, bye bye, para a zona do rebaixamento. O Flamengo tem um desfalque de última hora, um senhor desfalque. Arrascaeta sofreu uma entorse e Jesus colocá-lo em campo. Quem joga é o Vitinho, mas...
Nem Jesus coloca. Você já volta já com mais informações envolvendo o clássico entre Botafogo e Flamengo? Eu quero cumprimentar os meus queridos colegas, amigos, analistas, alvinegros de coração, a respeito dos destaques do Botafogo e também do Flamengo. O destaque do Botafogo, que não perde aqui há 300 mil anos. É mais ou menos isso. Que não perde o Flamengo. É uma década.
10 anos.
É quase isso, 300 mil anos. E para o Flamengo, destaque negativo, o Arrascaeta não joga. Ele está ao meu lado, como ele é um cara educado e gentil, eu vou cumprimentar ele, que ele está no Leme, olhando aquela praia maravilhosa, já passeou com seu cachorrinho, com seu dog, é aquele cachorrinho, é ele, a Sinergia Nacional. Fala, Márcio. Ele tá passando o cachorro aí. Não voltou do voo. Chegou? Fala, Marcinho.
Fala, Marcela. Tudo bem?
Ah, agora sim. Eu achei que você estava passeando com seu dogzinho ainda.
Não. É que alguém esqueceu de ligar pra mim.
Tu detonou o cara no ar, Márcio.
Você tá querendo me detonar, eu detono de volta.
Não, eu tô brincando com você. Você viu que eu fui tão gentil? O seu dogzinho.
Olha aqui, não, é dogzão, é grande. É grande, hein? Olha aí, você
é
tá
grande.
O Fluminense.
Que delícia. Vou falar sério, Márcio.
Eu tenho visto seus lives muito bons, hein.
Obrigado.
Eu tô preocupado com você, você tá muito emocionado.
Eu tô mesmo. E talvez hoje, depois, 19h30, 21h30, com certeza eu deverei estar muito irritado, viu?
Não, calma aí.
Aham. Uhum. E esse desfalque, Márcio, boa tarde pra você agora, de forma séria e objetiva, esse desfalque do Arrascaeta... diante do Botafogo daqui a pouquinho no Engenhão. O que você acha?
Eu acho, boa tarde a todos, eu acho que pro Flamengo nenhum desfalque é ser tão forte, não, porque o Flamengo tem um excelente banco de reservas e fora o banco de reservas tem um resto de time que é excelente. Então é claro que o Arrascaeta faz falta, qualquer grande jogador faz falta, mas não vai diminuir a força do Flamengo, que para mim é ultra, mega favorito pro jogo de hoje. Inclusive, eu até postei uma mensagem que dizia assim: na minha opinião, hoje, chance de vitória do Botafogo é 1%, de empate 5%, de vitória do Flamengo por até 3 gols de diferença 34%, ou 36%, não me lembro, e vitória do Flamengo por goleada acima de 3 gols, 60%.
É verdade, mas eu acho que está um pouco pessimista, não está não?
Não, estou realista, né, amigo? Porque
realista?
Há muito tempo eu não vejo um clássico em que de um lado esteja um time tão forte e outro time tão fraco. E o Botafogo tem um desfalque que eu acho pode ser sério, que é do Marcinho, né?
É verdade. Esse desfalque realmente é diferente do Arrascaeta, porque não tem ninguém à altura para substituir, né?
E o próprio Marcinho, um time com jogadores fraquíssimos, ele sempre é uma esperança de uma bola parada, de um cruzamento. Eu acho muito difícil a missão do Botafogo. Acho que o Botafogo hoje... sair de campo com uma exibição digna, uma derrota digna, já fará um bom trabalho, porque é muito difícil você parar esse time do Flamengo aí.
Vamos saber então, boa tarde dele, tá chegando agora. Ele, quando o Márcio falava a estatística, ele balançava a cabeça. Eu quero cumprimentar ele que sabe o que diz.
Boa tarde, Ricardo Mazella, um abraço para você, para o meu querido amigo Márcio Guedes e para os ouvintes ligados no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Nós estamos aqui, né, na prazível cabine do estádio Nilton Santos, na Rádio Nacional, e no melhor lugar para se trabalhar no Rio de Janeiro, em termos de condição de trabalho, proximidade do campo. Olha só, eu não sou muito afeito à escrita, porque escrita e virgindade foram para ser quebradas. Só que
fala, Márcio.
Epa!
Você quebrou muito escrita, Valdir.
Escrita. Vamos seguir o fluxo que o Flamengo aqui é futebol.
Você que falou, não fui eu.
Então, olha só. O Márcio Guedes ri, esse é uma doce figura, meu ídolo.
É porque você fez cara feia quando ele fez 90 e... Márcio, com você ele fala uma coisa, pra gente ele fala outra.
Eu não fiz cara feia, que o Márcio Guedes é uma pessoa que eu admiro, além de ser companheiro de alegria, do mais de alegria que tristeza, ídolo. Não, deixa eu te falar uma coisa.
Márcio, ele é um cascateiro, Márcio.
Mas sabe disso.
Grande Valdir. Grande Mazella também.
Olha só, Márcio. Escrita é uma coisa que a gente dá em pé de matéria. Mas é legal, o torcedor gosta, o ouvinte gosta. O Botafogo não perde há 10 anos. Foram 8 jogos de lá pra cá, de dormir. Último vitória do Flamengo, gol do Adriano, gol à direita aqui. Outubro de 2009, quando o Flamengo foi campeão, 1-0, gol do Adriano. Driblou o Juninho e fez o gol. O Jefferson era o goleiro. Depois foram 8 jogos, 4 vitórias do Botafogo e 4 empates. O momento hoje do Flamengo é muito melhor. Claro. O momento do Flamengo é melhor. Só o louco que não daria o favoritismo ao Flamengo. Até pelas atuações, pelo elenco, pela posição no campeonato. Um tem 71, 8 tem 33. Mas eu já vi muita noiva voltar da igreja. Claro que o Botafogo Flamengo hoje tivesse que cravar 70% uma vitória do Flamengo, 20% por um empate e 10% do Botafogo. Mas o futebol é o único esporte que nem sempre vence o melhor, nem sempre vence quem tem time melhor, nem sempre vence o líder. Pode acontecer. E eu diria que esse jogo é o jogo da calmaria. Se o Botafogo conseguir a proeza de ganhar do Flamengo, vai a 36 pontos, volta tudo normal, ninguém critica ninguém, vai tudo, a torcida vai comemorar e vai dizer, ah, nada melhor para se recuperar do que jogar contra o Flamengo. Tudo isso vai acontecer. E se perder, amigo, que não é nenhum absurdo, desde que não seja goleada, vai ficar paulatinamente pensando nos 7 jogos que faltam para se salvar. Volto a repetir, o Flamengo é o favorito, tem um time melhor e o momento é melhor. Mas futebol, tudo pode acontecer.
Mas Flamengo e Botafogo com você, Rodrigo Ricardo.
Mas ela, Flamengo e Botafogo é um jogo de muita história, é um clássico regional e também brasileiro. Torcedores de outros estados também do Flamengo e do Botafogo se envolvem nessa partida. Ao longo da história foram 368 jogos, com 112 vitórias do Botafogo, 133 vitórias do Flamengo e 123 empates. E chama a atenção que tem um jogo de 44, de setembro de 44, chamado Jogo do Senta. Teria que o Botafogo teria feito 5-0, os jogadores do Flamengo sentaram, não queriam jogar mais. E eu conversei com o Mário Silva, que explica um pouquinho, fala um pouco sobre esse clássico e explica pra gente essa história do Jogo do Senta.
Acho que não é certo não, porque clássico é clássico. É lógico que o Botafogo não passa um grande momento e o Flamengo é o líder da competição, segundo os matemáticos, tem 95% de chance de ganhar o título, mas ainda não ganhou nada. E em boa hora vai haver uma divisão da questão do ingresso. Ah, não, acho que é clássico e qualquer... Já teve jeito...
Vem cá, já teve em outros momentos da história em que o time mais forte, ou seja, o Botafogo era mais forte, o Flamengo ganhou, e ao contrário?
Já. Por exemplo, não muito longe, o Flamengo entrou em campo contra um Botafogo com o time reserva. O Lopes, que era o treinador do Vasco, protestou porque o jogo interessava o Vasco. E o Botafogo venceu por 1-0 o gol do Renato, que jogou no América também, chamado Renato de Coati. E foi 1-0 o Botafogo. Isso aí não...
Que ano?
Ah, lá pro ano de 90 e pouco, na faixa dos anos 90. Então isso pode acontecer. Já teve 6-0 de um lado, 6-0 do outro. E tem um jogo aí que chamado Jogo do Senta.
Como é que esse Jogo do Senta, sabe? Isso aí faz parte, quando o time assim tá meio em baixa, as torcidas vão lá atrás na sua história de grandes feitos para tentar dar uma moral para que aquele passado inspire?
Isso serve para levantar, né? Diz que tem uma faixa, né? Jogo do Senta, né? Foi em 44 esse jogo, né? O Flamengo perdeu oficialmente por 5-2. Mas o jogo parou quando estava 4-2 e saiu o quinto gol. Quem fez o quinto gol do Botafogo foi o Geninho. A bola bateu na trave e pro juiz, o Mossoró, que estava meio gordinho, a bola quicou dentro do gol. Para o Flamengo, a bola não quicou dentro do gol e aí os dirigentes do Flamengo mandaram o time sentar aos 31 minutos do segundo tempo. Quando terminou o tempo, o juiz acabou o jogo e depois o tribunal de penas naquela época garantiu o 5-2. E o detalhe curioso, o gol foi do Geninho e o Flamengo foi tricampeão. No final, o Flamengo foi tricampeão, que foi em 44, ele ganhou do Vasco, um famoso gol do Varido, que teria se apoiado nas costas do Ademir. Agora, esse gol hoje não teria problema com a bolinha com chip ia matar, se entrou ou não entrou.
Voltando a 2019, tem algum palpite para esse jogo?
Palpite é uma coisa. Como palpite, eu não posso me furtar a dizer que o Flamengo vai ganhar o jogo, porque é extremamente favorito. Isso é palpite. Agora, depois que a bola rolar, aí cada um pode acontecer tudo. Mas como palpite, eu sei quem é o favorito? É o Flamengo. Não seria cabotino dizer o contrário.
Tá aí o Mário Silva explicando pra gente a história do Jogo do Senta, jogo que aconteceu em setembro de 44 e que até hoje a torcida do Botafogo exibe uma faixa enorme, dizendo assim, nós ganhamos ou perdemos, mas nunca arregamos.
Tá certo. Arregar é um termo antigo, né? De desistir, sair fora, esse negócio todo. Bom, então para os nossos 3 comentaristas, Márcio Guedes, Valdir Luiz e Mário Silva, favoritismo total ao Mengão, que não poderia ser diferente. E aí está, portanto, mostrando a capacidade de independência e divisão de jogo dos nossos três comentaristas.
Mas ela, só um detalhe, é que nessa conversa com o Mário Silva ainda estava a possibilidade de dividir metade e metade, mas não foi. Está se seguindo o regulamento. Hoje os torcedores do Flamengo só têm direito a 10% dos ingressos. 3 mil ingressos foram vendidos para os torcedores do Flamengo.
Então capacidade de 33 mil hoje, é isso?
30 mil ingressos foram emitidos. O Flamengo ficou com 3 mil dele.
Então são 30 mil, 27 Botafogo,
exatamente.
3 Flamengo.
Só que o Botafogo está fazendo várias promoções. Antecipadamente, já tinham sido vendidos 16 mil ingressos. Desses 16, 3 são para o Flamengo e 13 para o Botafogo. Só que o Botafogo está com uma promoção que os sócios podem trazer acompanhante. Eu acho que teremos 30 mil pessoas hoje aqui no estádio.
A capacidade máxima de venda de ingressos hoje.
Eu cheguei aqui, Rodrigo, mas por volta de 3h30, estava aqui, circulando aqui pelo estádio, para ver o treino do reserva, e eu soube a seguinte informação, conversando com o pessoal da segurança aqui do Botafogo, o seguinte: a Polícia Militar dobrou o contingente. É o BEP, né? E mais o terceiro batalhão, que é aqui do MEC, aqui pertinho, 5 minutos daqui. Então, o que acontece? Vai ter uma espécie de uma triagem lá, né, quando você soltar do trem. Quem não tiver ingresso, como foi feito no jogo Flamengo e Grêmio, quem não tiver ingresso não vai chegar nas proximidades, para evitar alguns fatos lamentáveis que aconteceram em jogos entre Flamengo e Botafogo. Teve um jogo que morreu o torcedor do Flamengo, teve outro que morreu o torcedor do Botafogo. Deus permita que nada disso aconteça. Então vai haver uma triagem maior. Então, que o Flamengo vai entrar para aquele portão que fica em frente à estação ferroviária.
A nossa direita aqui.
E o torcedor do Botafogo vai entrar pelos portões que ficam à nossa esquerda, pela Rua das Oficinas. Então vai haver uma triagem muito grande. Quando eu passava pela estação do Jardim de Dentro, devia ser 15h30, por aí, já tinha muito policiamento. Acredito que agora esteja um policiamento muito maior para evitar qualquer tipo de atrito, porque as pessoas vão entrar por lugares diferentes.
Que horas são, Valdir? Porque o nosso diretor falou até 15, que horas?
15h28, então você estourou o horário.
Quem estourou? Você que estava falando, é você, não era eu? Então quem estourou foi
você. Você comanda. Uma hora então, tu comanda,
todo mundo. Você estourou o tempo. O que é para pedir então? O que Cabecinha falou, o nosso diretor?
Ele disse,
falou que morrisse.
Ele disse para levar até 27h28, sobre o clássico Flamengo Botafogo.
Algo mais a acrescentar, meu amigo?
Rapidamente falando que o Gabigol, o retorno do Gabigol, ele estava suspenso no último jogo e ele está envolto nessa polêmica, se vai voltar para a Itália, para o Inter, se vai continuar no Flamengo, porque o Marcos Braz já disse que está tudo acertado entre o Flamengo e a Inter, só depende do Gabigol continuar ou não no Brasil.
Ok, Márcio, fala então de Flamengo e Botafogo, Marcinho.
Eu só queria para completar o seguinte, todo mundo pensa mais ou menos igual, que o super favorito é o Flamengo e que futebol cabe tudo e de repente... Em caso, sempre existe aquela história do mais fraco, às vezes surpreende, jogo vários exemplos, mas eu acho que esse jogo é um jogo diferenciado, porque eu não me lembro, na minha carreira de jornalista esportivo, veja bem, de ver um clássico, um time tão melhor do que o outro, numa fase tão esplendorosa um e numa fase tão ruim o outro, principalmente o Flamengo, que tá atropelando todo mundo, inclusive boas equipes, tendo goleado todo mundo. Então, por mais que a gente... admito que futebol tem uma lógica limitada, nem sempre as coisas saem como a teoria manda. Eu acho que vai ser quase impossível para o Botafogo conseguir alguma coisa hoje. O Flamengo, na minha opinião, não estou forçando barra de número nada. São 99,9% de chance de vitória hoje. Então, eu acho que zebra hoje, se acontecer, vai ser para mim a maior zebra que eu vi na minha vida em matéria de futebol. Eu estou te falando seriamente, isso não é piada não.
Ok.
Mas eu já vi o Flamengo com Paulo Show, com Oswaldo Ponte Aérea, e o Botafogo muito superior ao Flamengo, 62.
Mas as coisas mudaram. Esse Flamengo de hoje, além de ter a superioridade técnica, física, de motivação, de entrosamento, é um time que, com Jesus, se é 2-0, vai continuar jogando, vai continuar correndo atrás, não vai administrar jogo. Acho que se o Botafogo não vai ter chance hoje não agora. Esperemos, aguardemos, tá bom?
Ok. Tá aí Márcio Guedes, Valdir Luiz. Fecha, Rodrigo.
Lembrando que o Flamengo também corre atrás de um outro recorde, além de quebrar essa escrita de não ganhar o Botafogo há 10 anos dentro de aqui do estádio Nilton Santos, vem de uma série de 17 jogos sem derrotas. São 15 vitórias e 2 empates, recorde igualado ao Flamengo dos anos 80, um time que vem sendo muito comparado, mas o próprio Jorge Jesus já disse que o Flamengo não ganhou nada, esse time ainda está por fazer história e o outro já fez história. Mas se vencer hoje vai ser a 10, venceu até empatar, vai ser o 18º jogo invicto no campeonato.
Perfeito, já já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola. Ricardo
Mazella. Fazendo sempre você feliz no programa No Mundo da Bola desta quinta-feira, 7 de novembro de 2019, diretamente do Engenhão, bola rolando 8 da noite para Botafogo e Flamengo, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Dando sequência no programa No Mundo da Bola, Índio.
Momento Estádio.
É o nosso professor Wagner Gomes.
A seleção brasileira sub-17 feminino de basquete fechou a sua participação na fase inicial do Campeonato Sul-Americano da categoria com uma vitória tranquila sobre a Venezuela. O jogo foi na quarta-feira e o placar 76 para o Brasil, 36 para a Venezuela, em duelo realizado no Coliseu Elias Chewing, na Colômbia. Com mais este resultado positivo, a equipe comandada pelo técnico João Camargo Neto garantiu a primeira colocação do Grupo A, com 6 pontos, decorrentes de 3 vitórias. O selecionado nacional encontrou um pouco de resistência apenas no início do primeiro quarto. Depois, foi absoluto até o final do jogo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Muito bem. Estamos de volta, com o programa No Mundo da Bola. Nesta quinta-feira, eu estarei narrando o jogo do Botafogo com o Flamengo, ao lado do Valdir Luiz, do Rodrigo Ricardo e do Rafael Monteiro. 8 da noite, bola rolando para todo o Brasil. Fale no Monteiro, ele chega o maneiro com quem, Índio? Com o Vasco da Gama. E como é o nome dele?
Rafael Monteiro.
O Vasco perdeu para o Palmeiras por 2-1 nesta quarta-feira em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Lucas Lima e Luiz Adriano para o lado do Palmeiras, e Mike Contra diminuiu para o Vasco. Após o jogo, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, reclamou da arbitragem, principalmente em função de 2 lances. No segundo gol do Palmeiras, quando Luiz Adriano teria feito falta em Henriques, antes de marcar o gol. O outro foi um possível pênalti de Thiago Santos e Henriques. Rafael Trace não marcou o pênalti e ainda expulsou Castan por reclamação. O presidente do Vasco fez duras críticas à arbitragem e lista erros.
Quanto ao Palmeiras, foi dado um pênalti do Castan com mão na área e numa jogada exatamente igual quanto o CSA, o VAR não tem condição de avaliar se foi dentro ou se foi fora. Quando todo mundo viu que foi dentro. Então é um absurdo o que está se fazendo. Que se queira que o campeonato continue competitivo até o final, tudo bem. Mas prejudicar o Vasco diante do Palmeiras, isso é inadmissível. Então eu quero deixar aqui o meu protesto e amanhã eu estarei na CBF cobrando isso da comissão de arbitragem.
O time carioca chega ao 4º jogo consecutivo sem vencer. E o técnico Vanderlei Luxemburgo comenta o momento negativo.
Mas nós tivemos uma sequência boa, né? De vitórias, né? E também falaram bem, né? Então agora é normal que uma sequência negativa, né? As pessoas falem no momento importante da competição. Não me assusta, eu acho que nós temos jogos necessários para a gente sair da confusão. Nunca falei que meu time não era time para outro tipo de competição. A nossa competição é uma competição diferente, o pessoal tem que entender dessa forma. Não adianta ficar assistindo, ele estava assistindo Libertadores, isso e aquilo, que não é o que nós queremos. Nós queremos é manter o Vasco na primeira divisão.
Já o Palmeiras se mantém na segunda posição e a distância para o líder Flamengo caiu de 8 para 5. Mas a equipe rubro-negra ainda joga nesta quinta-feira contra o Botafogo no estádio Nilton Santos. Na próxima rodada, a equipe alviverde disputa o clássico contra o Corinthians neste sábado na Arena Palmeiras. O próximo compromisso do Vasco é contra o CSA no estádio Rei Pelé, em Alagoas, no domingo. Para esta partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar com Marrone, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o time paulista e terá que cumprir suspensão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha, pelas informações. O jogo ficou mais comentado, não pelo que foi feito dentro do campo com a bola, mas sim pela arbitragem, Valdir. De novo, arbitragem ruim, o VAR. Daqui a pouco eu chamo o Márcio também.
Olha, eu comentei esse jogo com o relato do André Luiz Mendes e o Rafael Monteiro nas reportagens. O Palmeiras, no segundo tempo, foi melhor do que o Vasco. Mereceu a vitória, jogou melhor. Mas teve alguns lances ali muito complicados. Os cartões, ele foi confuso nos cartões. O lance do gol do Palmeiras aconteceu, na minha opinião, duas irregularidades. O segundo gol do Palmeiras foi o Luiz Adriano fez falta e recebeu falta. Ele fez uma falta, depois recebeu uma falta do zagueiro VAR. Primeiro ele fez falta e ele mandou seguir e depois ele não teve a coragem de dar o pênalti, porque foi falta do zagueiro do Vasco. Teve lances maldosos. Tá muito ruim.
E aí, Márcio?
Olha, eu acho que foi uma arbitragem confusa, cheio de problemas. Acho que esse lance, segundo gol do Palmeiras, achei que é muito, muito difícil para a arbitragem ali, a olho nu, marcar qualquer coisa. Eu não marcaria nada. Achei que foi uma disputa de bola, sobrou perna para todo lado. Se o VAR não interferiu ou interferiu a favor de manter o gol, para mim tudo bem. Não acho que existe complô a favor do Palmeiras, não. E o Palmeiras, inclusive, mereceu a vitória, que para mim foi um jogo mais que o Vasco, principalmente no segundo tempo. E os outros lances também, que jogadores poderiam ser expulsos ou foram, o juiz ia expulsar, mas quando viu que o cara já tinha o amarelo, não puxou o segundo amarelo, enfim, um juiz fraco e seguro, né? O arbitragem fez um pouco de média, mas eu acho que não houve prejuízo para ninguém, não. Na minha opinião, o Palmeiras mereceu a vitória e o segundo gol, tudo bem para mim.
Bom, em relação ao campo e bola, seguindo esse assunto, o Vasco vinha numa batida boa. Nos últimos dois jogos, Valdir, ele deu uma caída de produção. Mas estava chegando mais. Troca o microfone aí com o Rodrigo aqui.
Pastor Bazella, um detalhe, né? Em São Januário, os últimos jogos do Vasco foram muito ruins, hein? O Vasco perdeu, acho que 3 ou 4 jogos em São Januário.
Perdeu pro Grêmio, perdeu ontem.
É.
Jogou mal contra o Fluminense, o empate deu sorte, o Fluminense perdeu um caminhão de gol. Ontem, o Marcelo, não sei se você concorda comigo, o Palmeiras mereceu a vitória. Campo e bola,
claro,
o Palmeiras foi melhor. E o Palmeiras, inclusive, depois do segundo gol, o Vanderlei mexeu no time, abriu o time todo, o Palmeiras teve 3 oportunidades para fazer o segundo gol.
Exatamente, o Vasco fez o terceiro gol também, porque o Palmeiras entregou o gol, né?
O Guarani perdeu o gol, mas o Palmeiras teve muito mais próximo de fazer o gol do que o Vasco, porque o Vasco foi até numa abafa. Mas o Palmeiras não. O Dudu entrou bem o Dudu. Entrou, o Zé Rafael jogou uma boa partida. Eu gostei do Palmeiras no segundo tempo. O Luiz Adriano entrou bem no jogo, acabou fazendo o segundo gol.
Antes de ele fazer o segundo gol, o Luiz Adriano perdeu 2 gols feitos. Uma cabeçada que ele errou sozinho e uma bola pela direita.
Isso.
Só, muito fácil, gols fáceis que ele perdeu.
Mas aquela bola que ele perdeu a segunda vez, o zagueiro do Vasco entrou junto com ele, entrou junto com ele o Henrique. Então ele bateu desequilibrado. Então, mas o resultado foi justo. Acho que o Palmeiras, quando o Palmeiras optou em poupar seis jogadores e um que foi punido, que é o Felipe Melo, muita gente criticou, mas provou que o Palmeiras tem elenco, né? E quem tem elenco então, pode se dar esse luxo.
Eu estranho duas passado, coisas. Um, Palmeiras... Ei, Valdir.
Sim, pode. Fala, Márcio.
Duas coisas que eu estranhei ontem. Primeiro, o Palmeiras mandar um time misto para campo, um jogo fundamental para ele, e correu um sério risco de ser prejudicado por isso. Segundo, o público muito pequeno em São Januário, né?
Foi 8.200 e pouco.
Pois é, a torcida do Vasco parece perder o interesse do brasileiro.
É... Né? Sabe por quê, o Márcio? Até o jogo do Grêmio, estavam dando grandes públicos em São Januário. Do jogo do Grêmio, diminuiu porque o Flamengo... Porque o Vasco, olha, ele ganhou de São Paulo, mas ele empatou com o Atlético Paranaense em casa, ele perdeu pro Grêmio. Então, ele nos últimos jogos, o Vasco tem caído de produção. Ontem o Vanderlei, na minha opinião, botou o Bruno César mais adiantado. O Bruno César também é pesado que o Mazella. O cara vai, não pode jogar adiantado.
E não veja a minha jogar, camisa e a sua. E a minha está solta. A sua está minutos, apertada.
Entendeu? É porque o manequim é menor. Então, eu acho que o Vanderlei, na minha opinião, ontem, escalou errado. Opinião minha. Ele escalou errado e na hora de mexer, ele abriu o time demais. E depois podia ter se complicado mais ainda.
Quer falar alguma coisa a mais, Márcio?
Não, só que eu acho que o torcedor Vasco, na minha opinião, estava apoiando o time com medo da queda. Como está livre de rebaixamento, e eu acho também que não tem chance nenhuma para Libertadores, e está mais ou menos garantido na Sul-Americana, não há muito mais objetivo para o torcedor Vasco gastar dinheiro um dia à noite e a São Januário. Daí essa queda, ao contrário do torcedor Botafogo, que outro dia deu 22 mil pessoas lá no Nilton Santos, porque está havendo um objetivo de desesperadamente tentar evitar a queda do Botafogo.
Mas ela, só complementando os comentários dos colegas, é que antes dessa sequência de quatro jogos sem vencer do Vasco, são duas derrotas e dois empates, vinha de três vitórias seguidas. Criou uma expectativa na torcida. E quando o Vasco ia tentar engatar a quarta vitória, que acabou sendo aquele empate em 1-1 com o Ceará fora de casa, começou a mudar um pouco o discurso, que até então era, vamos fugir da zona da confusão, nosso campeonato é esse. Aí começaram a falar, vamos olhar mais para cima, agora a gente está olhando mais para cima, talvez uma certa empolgação pela sequência de três vitórias seguidas, e o Vasco acabou, né, tendo um choque de realidade, principalmente quando enfrentou o Grêmio, tomou aquela sapatada de 3-1, e aí se percebe que o Vasco tem time para ficar aí, nessa meio da tabela, não mais do que isso.
Aí, portanto, o programa No Mundo da Bola, dando mais uma paradinha, já voltamos com a reta final, direto aqui do Engenhão, porque às 8 da noite a Nacional transmitirá para todo o Brasil Botafogo e Flamengo, jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Nacional, a Rádio do Brasil.
Às 17h43.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Está chegando a hora do grande clássico. Como é que está o coração, Valdir?
Quando você trabalha, você deixa o coração de lado. Então hoje eu estou tranquilo porque eu estou comentando o jogo. Se eu tivesse assistido, o coração teria ficaria em palpos de aranha, como diria o Danilo.
Alguém acreditou nisso aí, não? Os companheiros aqui na cabine não acreditaram em suas palavras.
Não, ninguém acredita nisso aí, não. Isso
palavras, não palavras.
Mas, me engana que eu gosto.
Mas sabe o que é?
Boa, agora, Márcio!
Márcio, você me conhece. Eu não vou negar, eu não, filho de não sou filho de chocadeira.
Você é filha de quem? Do seu Valdir, por dona
Etelvina.
Etelvina.
Meu pai é um grande botafoguense. Que lá
dona Etelvina
vai nos ajudar hoje.
Dona Etelvina torceu aqui, pra quem?
Botafogo também.
Por pressão então, do seu Valdir, no mínimo, né?
Então, claro que indiscretamente eu vou torcer aqui. Mas eu tenho a minha responsabilidade pra analisar o jogo.
Ô, Valdir, eu vou lembrar pra você uma coisa. 1989, final Flamengo e Botafogo. Eu estava na cabine da Manchete comentando o jogo ao lado de nada mais, nada menos, de João Saldanha. Nós dois. Duas figuras neutras, né? Cá pra nós, né?
Muito.
Não, nós temos certa simpatia pelo Botafogo. Foi muito complicado, hein?
Até olha, eu vou falar Saldanha... uma coisa aqui.
Certa simpatia? Você é cínico, Márcio.
Olha só, eu vou conversar. Vou confessar uma coisa de público aqui. Que Astrid.
Beijo técnico,
que
Astrid, né? Certo, simpatia.
Beijo técnico.
Que Astrid e o Mário Silva, que eram os únicos a remanescer daquela época de 89 aqui na nossa equipe de hoje. Eu cheguei pro saudoso e querido Dolcei Bueno de Camargo na véspera do jogo e falei assim: Dolcei, eu vou fazer a concentração direitinho, mas me libera do jogo, eu quero ver o Botafogo ser campeão. Falou: o Botafogo não vai ser campeão, você vai trabalhar. Eu falei: tá bom. Aí fui pro campo eu, Sidney, Amaral, Loureiro, saudoso Loureiro e o Sérgio Oríndio. Quatro repórteres, eu e Loureiro junto com o Botafogo e o Sidney e o Sérgio Oríndio com o Flamengo. Quando o Botafogo fez o gol, eu larguei, amigo. Larguei. Olhei, pode ver os últimos da pirâmide. E eu, aí o Loureiro, que Deus o tem, com uma pessoa boníssima, com um grande chefe que eu tive, falou pra mim: você vai fazer a reportagem final. Eu não conseguia falar, cara. Eu chorava, não conseguia falar.
É, quando o Botafogo foi campeão brasileiro, a primeira página, não sei se foi do Jornal Globo, do Brasil, Globo, você deitado, agarrado, coladinho, rosto com o Montenegro,
tá lá,
é isso?
Minha filha já tá
epa.
Lá. Minha filha já tá lá.
Epa!
Camisa do Botafogo.
Ih, mas essa não é camisa da sorte, não, hein, Valdir?
Não, ela mudou. Ela hoje veio de preto e branco.
Tá lá. Mas o cabelo é vermelho,
é,
né?
É, com o cabelo, a camisa do Nilton Santos. Ela falou:
Márcio,
não, tá com a do Túlio hoje.
Ele nem enxerga mais, Márcio. Ele troca o 9 pelo 6.
Márcio, eu estou.
Você tá matando não, esse velho,
nove,
Márcio?
9 não, 7. Eu hoje realmente. Eu passei uma noite vendo um filme a noite toda pra ter tranquilidade.
Márcio, vai matar esse cidadão aqui. Esse senhor.
Márcio, meu companheiro de alegria, pô. Márcio, precisamos aqui aquele almoço pra gente colocar no sofá em dia. Eu, você e o Mauro Ney. Aí é muito bom.
Deixa. O Valdir tá desesperado já, Márcio. Cínico, esse Valdir.
O Valdir um pouco nervoso, hein?
É, e você falar que tem certa simpatia também, é outro cínico também, viu?
Eu também tem uma certa simpatia.
Ah, legal, então. Vamos dar sequência ao programa No Mundo da Bola. O que é que chega, Índio?
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, cedia de hoje até dia 15 de novembro a 9ª edição do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico. Cerca de 1.400 atletas de 120 países estarão competindo em 172 provas. A equipe nacional está representada lá por 43 competidores. O Brasil tem 43 competidores. Apesar do Emirado, sede da competição, ser banhado pelo Golfo Pérsico, ele foi erguido no deserto da Arábia. Por isso, o clima é quente e úmido durante quase todo o ano. O Mundial está sendo realizado em novembro por ser considerado um mês frio. Para os padrões locais, logicamente, as temperaturas máximas não passam de 37 graus durante o dia, mas raramente ficam abaixo de 24 graus à noite. Em razão do calor, os velocistas brasileiros treinaram à noite, em horário por volta de 19 horas, os termômetros marcavam 27 graus. As primeiras provas serão sob uma temperatura de 33 graus. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
É, professor, essa região realmente é muito quente ali no Golfo Pérsico, é muito quente. Boas observações do professor Wagner Gomes. Seguindo com o programa e a sua reta final, Índio. Luiz Ferreira traz o último no Mundo da Bola. É com você, Luiz.
Luiz Ferreira é nacional.
Muito boa tarde para você, Mazelas, ouvintes ligadinhos aqui no programa No Mundo da Bola. Daqui a pouquinho, a partir das 19 horas e 30 minutos, a bola rola no Morumbi para São Paulo e Fluminense. Eu vou estar de olho nessa partida durante o show de bola nacional. O técnico Marcão praticamente definiu a equipe que entra em campo logo mais. Muriel no gol, Gilberto, Digão, Nino e Caio Henrique, Yuri, Danielzinho, Alan e Paulo Henrique Ganso, Marcos Paulo e Johnny Gonzalez. Os bastidores do Fluminense pegaram fogo nessa semana. Celso Barros veio a público dizer que demitiria o técnico Marcão e que não tem tido a aprovação da presidência do Fluminense para mexer no futebol. A gente pergunta ao volante Yuri, será que esse clima quente nos bastidores interfere no andamento do Fluminense dentro de campo? Ele responde.
Cara, esses últimos jogos a gente vem jogando bem, né? Eu acho que é manter e melhorar no que a gente vem pecando, né? Para realmente fazer o gol. Esse último jogo contra o Vasco, se me perguntar o que faltou, foi o gol, né? A gente sabe disso, a gente tem se cobrado mais e eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai melhorar e estamos trabalhando para isso e o gol vai sair.
Tá aí o Yuri comentando também acerca do jejum de vitórias do Fluminense. O Fluminense não vence uma partida no Campeonato Brasileiro desde a 25ª rodada, quando venceu o Bahia por 2-0. O São Paulo, muita gente está colocando que é o encontro com o ex, Ricardo Mazella.
Não, Luiz, desculpe cortar você, mas eu não resisto. Se o Fluminense entrar em campo com a animação do Yuri hoje, meu amigo, o mais animado de todos os meio-campos do Brasil... Vai tomar de 5, Luiz Cabeça.
Olha, Mazella, é questão de animação. Vamos ouvir o Yuri, a segunda fala do Yuri, falando sobre essa campanha ruim do Fluminense no Campeonato Brasileiro e a pressão que vem dos bastidores da própria torcida por resultados.
Cara, acho que não. Não destabiliza, não. A gente está preocupado ali dentro de campo. Esses problemas de fora, eles que resolvem. A gente tá fechado com o Marcão. E não acredito que atrapalhe o nosso rendimento, não.
Esse aí é o Yuri, já com um pouquinho mais animado, mas o São Paulo de Fernando Diniz, que muita gente, muito torcedor do Fluminense, diz que não deveria ter saído do time, entra em campo com Thiago Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Jusilei Hernanes e Tchê, Vitor Bueno, Anthony e Pablo, qual é a música? Apita a partida, Daniel Nobre Brins, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e André da Silva Bittencourt. Atenção para o árbitro de vídeo, Jean-Pierre Gonçalves Lima. Todo mundo do Rio Grande do Sul, Mazella.
O que apitou Flamengo e Corinthians fez um monte de caquinha no domingo.
Arbitragem é toda do Sul. O regionalismo é impressionante. Para fechar a reta final do programa, Fluminense e São Paulo, Márcio.
Eu acho que o São Paulo tem um claro favoritismo, porque está numa fase muito melhor. Joga em São Paulo, né? Vai ser uma missão árdua do Fluminense. Mas acho que a possibilidade de uma zebra, o Fluminense, o contra-ataque... O Fluminense tem jogado não muito bem, mas tem criado alguma chance de gol. Comparando com o Botafogo, por exemplo, está melhor que o Botafogo, abre mais perspectivas. Agora, o Mazella, sabe que hoje o Fluminense pode sair da zona de rebaixamento, né?
Se o Botafogo
se vencer, se o Fluminense ganhar, o Fluminense sai, o Botafogo entra.
Tá certo. Márcio, está em cima da hora o seu placar para Fluminense e São Paulo.
2-1 São Paulo.
Você, Valdir.
2-0 São Paulo.
Você...
3-3.
3-3, Rodrigo. Márcio, Flamengo e Botafogo. Botafogo e Flamengo.
É 6-0, Flamengo.
Você, Rodrigo...
2-1, Botafogo. A cor da zebra.
Você, Valdir.
6-0, eu fico nu no centro do campo.
Pelo amor de Deus.
Eu acho que vai dar 4-1, Flamengo. Então vamos ver o que acontece. Eu convido todo mundo para daqui a pouquinho, 8 da noite, acompanhar pela Nacional Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, o clássico da 31ª rodada. Valeu, Marcinho, valeu, Valdizinho, valeu, Rodriguinho, valeu, Cabecinha, Edinho e tudo no Inho. Índiozinho, tchau, Brasil!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.